Sheffield. Bem-vindos a mais um Tripview. Eu sou o Gustavo.
Eu sou o David.
Oi, tudo bom, gente? Eu sou o João.
E estamos aqui para falar daquele que sempre foi um personagem tão pé no chão, né? O Venom.
Essa piadinha aí, porque ele tá no espaço.
Pois é. Estamos aqui para falar do novo título do Venom. Venom. É só Venom mesmo. Só que o Donny Cates acabou saindo do título, né? Ele encerrou a fase dele, fez tudo que queria fazer com o Venom. Agora é a vez do Al Ewing assumir o personagem e fazer o que ele faz de melhor.
Donny Cates que saiu do título no auge, fez tudo que queria fazer, tudo que podia fazer e largou.
Pois é. Saiu como campeão, né? Basicamente, saiu invicto.
Saiu por cima.
Sim. E hoje a gente vai falar aqui da Free Comic Book Day Spider-Man Venom de 21. Quer dizer, falar mais ou menos, né? A gente explica depois. E do título Venom de 2021 ou 2022, dependendo. For a data de lançamento, a data de capa, e 1 a 5, que saiu...
Comecinho da nova saga.
Exato, que saiu lá nos Estados Unidos, lá entre novembro de 2021 até março de 2021.
E isso saiu no Brasil aonde, Gustavo?
Pois bem, a Free Comic Book Day, como a gente vai explicar depois, ela tecnicamente não saiu no Brasil, mas a Venom de 1 a 5, elas saíram aqui na série Venom, a terceira série do Venom, de 2022, números de Venom 1 e 2, que são de outubro e novembro de 2022.
Acho que a gente já pode falar sobre a Free Comic Book Day, né? O porquê que ela não saiu no Brasil.
Sim, Free Comic Book Day, ela saiu lá em 14 de agosto de 2022.
O que acontece? A Free Comic Book Day, essa especificamente, ela saiu como se fosse um Double Trouble, do Homem-Aranha barra Venom. Aí tem uma historinha do Homem-Aranha, que na verdade é o Homem-Aranha, o clone. E a história do Venom, ela não é uma história. Ela é basicamente as três primeiras páginas da revista número 1 do Venom, como se fosse um sneak peek, e várias cenas entrecortadas de várias outras revistas que a gente vai seguir falando do Venom, tipo relances do futuro. Então ela não é uma revista, assim... per se, né? Elas são as três primeiras páginas da revista que a gente vai falar daqui a pouquinho e quatro páginas de olha o que vem por aí na revista do Venom.
Pois é, basicamente um preview safado.
É como se fosse um trailer de lançamento, sabe? Que tem uma historinha, flashes de coisas legais, flashes de coisas legais e acabou.
É que assim, a Marvel pensou...
O que temos no próximo episódio.
Basicamente a Marvel deve ter pensado assim, já que isso aqui é de graça mesmo, né? Não vou fazer nada de novo não, vamos só pegar uma preview... das próximas edições e jogar aqui.
Isso aí. Então a gente já pode pular pra número 1 do Venom.
Exato. A número 1 do Venom, a Venom Volume 5, 1, que saiu...
Que na numeração do legado, se você ainda se importa com isso, é a Venom 201.
Uhum. E saiu lá nos Estados Unidos, lá em 10 de novembro de 2021, mas a data de capa é janeiro de 2022. Por isso essa confusão, se esse volume é o volume de 1 ou se é o volume de 2022.
E quem é a equipe criativa, Gustavo? Na verdade, David, quem é a equipe criativa?
Temos aqui, então, o Egg, o Hit, o Curry e o Slim Cat.
Sim, é o Al Ewing e o Ram Vick no roteiro, o Brian Hitch na arte, o Andrew Curry na arte final e as cores do Alex Sinclair.
Quem diria, né? Brian Hitch deve estar querendo reformar o banheiro, saiu da aposentadoria para fazer Venom.
Pois é. É que ele viu, né, que Venom é um time alto padrão de qualidade, de histórias, né? Desde 5 anos atrás, então ele viu que valia a pena.
E vamos lá pra história, a gente já começa correria, explosão, fogo.
Exato, tem que chamar a atenção do pessoal, né? Então, basicamente, alguém tava usando o celular perto da bomba de gasolina, né?
Ou o Michael Bay tava gravando um filme.
Exato, aí tá lá o exército lá, indo pra esse posto, e lá tá o Venom. Tá meio descontrolado, e lembrando, o Venom, ele não é mais o Ed Brock, agora ele é o Dylan Brock, filho do Venom.
É legal que essa primeira página, pra alguém que caiu de paraquedas e não tem a menor ideia do que tá acontecendo, é uma boa página pra enganar o leitor, né, porque é o Venom, quase não dá pra distinguir, né, esse novo Venom do Venom antigo, E quando faz aquele clássico de abrir metade do rosto, é só uma pessoa loira. Então dá muito pra ficar na dúvida de quem é lá dentro.
Mas todos sabemos agora que o Ed, ele é um homem barbado, né? Então não pode ser ele.
E aí a gente pula pra 12 horas antes dessa loucura estar acontecendo.
12 horas, mas há 2 milhões de anos-luz, né?
É
basicamente um espaço, e vemos aqui o Rei das Trevas, né? O Ed Brock, suposto, numa missão para salvar simbiontes no espaço. Ele meio que assumiu uma identidade de Rei das Trevas, que ele usa um simbionte, e é meio que um misto do Venom, que a gente conhece, classicão, com o uniforme negro do Homem-Aranha. Tipo, é tipo Venom, é bombadão, tudo, mas não tem aquela boca enorme que a gente conhece, nem as garras, nem nada.
É tipo é legal ver ele flutuando no espaço.
É tipo o Homem-Aranha que tomou anabolizante. E ele tá aqui acompanhado dos seus agentes Venom, né? Eu tô zoando, não. São só simbiontes mesmo, controlando.
É muito legal que eles estão indo abordar uma nave pirata, né? Pra fazer uma missão nessa nave. E só o simbionte principal do Ed, né? Que tem esses detalhes em branco no peito. É, os outros são só simbiontes... Todos pretos com os olhos brancos. Exceto um que é todo preto, que tem os olhos vermelhos. Ele é diferentão.
Exato. E aí o Ed já vai, arrebenta a porta da nave espacial. Um dos simbiontes já vira nova porta, por exemplo.
Enquanto eles estão invadindo, né, a gente vê que ele deu um nome para cada simbionte. E ele chama cada um dos simbiontes de um dos Beatles diferentes. Um é Paul, o outro é Ringo... E cadê o terceiro? Depois ele fala do terceiro.
Nossa, quem é que é mesmo o terceiro Beatle? O quarto Beatle?
Ah, não sei se é o John. Eu não sei se ele fala. Eu sei que ele menciona o Paul e o Ringo depois.
É, só queria perguntar depois, quem será que vai ser o quinto Beatle? Enfim, né? É uma nave alienígena, é uma nave pirata Skrull, né? Estamos nos Skrulls aí. Aí o Ed começa a descer porrada nos Skrulls. Acho que isso já se passou depois do Capitão Marvel, então eu não sei dizer se isso é conceituoso ou não, mas o Ed tá aí batendo nos Skrulls.
Isso aí. Nisso já corta de volta aqui pra Terra, seguindo já o loirinho que foi citado ali no começo. Então o filho do Ed Brock ali. Isso aí, Dylan.
E ele, basicamente, ele tá na sala de diretor, né? Entrando na porrada com os coleguinhas. Aparentemente venceu. Isso é importante.
A vida do Dylan, ela tá complicadíssima, né? Porque a gente acompanhou o Dylan desde que ele achava que ele era irmão do Ed. Depois ele descobriu que ele era filho do Ed. Aí ele se achou...
Eu acho que ele descobriu que ele não é tecnicamente filho do Ed. Ele é filho do simbionte do Ed, com a esposa do Ed.
Tem essa maluquice aí.
O Ed é corno do próprio simbionte.
Mas um negócio, né? Que ele era... todo deslocado, ele achou uma família no Ed, que também era um cara sozinho, eles se acharam como família, e agora ele tá sozinho de novo, né, sabendo que ele tem um pai lá fora no espaço, e ele tentando que sobreviver sozinho na Terra. Então, pra um garoto, eu entendo que qualquer coisinha estresse ele esteja em constantes brigas no colégio, qualquer, sabe, explosivo.
O pai dele tá muito ocupado sendo Deus, né, o quê?
Muito complicado quando seu pai é Deus.
Exato, ele tem que estar em todo lugar, né? Enfim, ele é recepcionado pelo menos na saída da escola lá pelo Dorminhoco, né?
Não, a gente não vai chamar o gato de Dorminhoco, não, eu me recuso.
Eu gosto de dar esse nome pra ele, não. O Zipper, né?
É, o infiltrado.
É, eu gosto de Dorminhoco, mas inclusive ele ganhou esse apelido justamente porque ele estava adormecido dentro do Venom, ele estava tirando um cochilo. Enfim, né, ele tá andando aí nas ruas com um gato falante dele, já dá pra virar isso daqui, agora já dá pra virar filme de Santo à Tarde. Ele isso chega aí.
E então ele no, nesse percurso até a casa dele, ele mostra ali esse desgosto dele por o pai dele estar ausente ali, aquelas questionamentos, quanto que ele pode aceitar isso para ele ser Deus ou não. Enfim, ele chega em casa e a gente nota ali que é bem a casa de um adolescente ali morando sozinho.
Eu só queria comentar que eu acho que o Auel ele tá assistindo Boruto.
Boruto.
O Naruto, o pai, ele é basicamente isso aí que o Ed tá fazendo.
E é muito difícil pro Dylan, né? Porque a gente viu que o Dylan, ele era um garotinho. Aqui ele já tá mais crescido, já deve ter passado algum tempo, pelo menos alguns meses desde da última vez que a gente viu.
Já deve estar tão velho quanto o Homem-Aranha, essa altura do campeonato.
Não, que isso, não é pra tanto.
Tá bem. Ele tá alguns anos mais velho que o Homem-Aranha.
É, ele chega em casa sozinho e tem um estranho do lado de fora.
Exato, mas enquanto isso, né, a gente volta pro rei das trevas aqui, descendo a porrada.
Isso aí, e aí do nada, um daqueles simbiontes que tava com ele decide fazer uma chacina Skrull.
E é o de olhos vermelhos, hein?
É o que ele chama de George.
George é o quinto Beatle, então?
E aí ele tá tipo o... Lembra muito o robô do dia que a Terra parou, sabe? Que é um robôzão sem expressão, só com os olhos brilhando.
Enfim, né? Ele se integra. Eu acho que o Thanos estralou os dedos em algum lugar no universo também.
É, e ele, na hora que ele vê esse simbionte, ele vê que ele não tem conexão com esse simbionte, né? Porque ele tem conexão com todos os simbiontes do universo, mas com esse específico ele não tem. E aí ele fica se perguntando quem que é, né? Se é o Rei de Preto que voltou, se é o Carnificina, ou se é alguma outra coisa nova. Pois, e aí né? o simbionte fica falando, né? Que não importa o que o Ed faça, que ele já perdeu e que ele vai atrás do filho dele agora.
Isso aí. Aí o Ed sai voando, literalmente, da nave, o mais rápido possível ali. E já cortamos de novo aqui pra Terra, onde a gente tem o filho dele dormindo aqui. Às 2 horas da manhã em casa, junto com o dorminhoco, literalmente. Nisso, então, ele é acordado pelo próprio Ed ali.
É, um negócio estranho, né? Porque a gente vê que aparentemente o Dylan mora sozinho pelo estado da bagunça e que o Ed não deveria estar ali, né, na casa dele. Mas o Ed aparece, cutuca o Dylan, acorda ele, pergunta onde tá o Venom, que ele quer saber. E aí ele fala que vai olhar por aí, e aí o Dylan não entende nada, não entende por que ele tá ali, que ele não devia estar lá.
Isso aí, e o mais bizarro, que logo na sequência, ele recebe um telefonema do próprio pai.
É aquele clássico, né? Você tá falando com alguém some, aí a ligação... Ué, mas eu tô do outro lado da cidade. Ué, mas você tava aqui no meu quarto agora. Verdadeira cena de filme de terror. E aí o Dylan não entende nada. E o Ed no telefone fala que o Dylan vai ter que se preparar, se arrumar, pra ir encontrar com o Ed, que o Ed tá numa localização secreta. E aí ele se bota um casaco, pega uma mochila, bota o gato na mochila e vai embora.
Sim.
E aquela mesma pessoa que tava observando ele de fora da casa, lá na hora que ele chegou, a gente vê que ainda tá observando ele.
É, o Ed ele não consegue parar de pensar naquele simbionte que não tinha conexão, no que era, que aquele simbionte maluco ele falou alguma coisa sobre um trono que vai pegar posse do trono. E aí o Ed, ele sem querer, escorrega pra fora da realidade.
Pois é, né? Um escorregãozinho de nada, né? Tinha uma banana ali jogada. Na verdade, ele não está. Ele escorregou na realidade, se deslocou no tempo, né? Temos inclusive aqui uma do Kent, né? Que é a autoridade em tempo aqui.
E a gente tem um vislumbre de uma criatura que parece um simbionte vermelho gigante.
Sim, também temos caça, temos a mão do Venom, um monte de coisa. Isso. Enquanto Ed grita e cai no espaço e ele volta pra casa dele. Eu só queria comentar que no final da Venom, lá do Delicate, o Ed ele tinha ficado super velhinho por conta lá de ter virado o novo Rei das Trevas e tal, mas parece que aqui ele já voltou ao normal, né? Tipo, envelheci, mas passo bem.
Então, ele tinha envelhecido ou ele só tava de cabelo grande e comprido?
Não, ele tinha envelhecido, tava com cabelo branco, tudo, aqui ele já voltou normal. Deve ter descoberto como reverter aquilo, de alguma forma. Já virou Deus, né? Acho que faz sentido ele aprender a ser imortal também, né? Não morrer no final. Enfim, isso fica meio por alto.
Tem esse todo esse lance aí dele ter tido vislumbres do futuro e tal. Aí ele volta pra si, o Dylan tá ligando e fala que pra eles se encontrarem. Aí o Dylan tá chegando, né? Tá chegando de ônibus no lugar combinado, que era um motel, um posto de gasolina, algo do tipo.
Só que o posto, o hotel explode com o Ed lá dentro.
Isso, e pô, do nada ali o Dylan é salvo ali por alguém de bonezinho ali, super irreconhecível. Aí quando dá pra ver o rosto dele ali, a gente nota que é o Venom.
E eu reparei aqui, a diferença que tem do Ed é que o Venom, o Dylan, ele tem tem correntes nos pulsos, né? Com a munhequeira de poder.
Então, cara, você puxou esse assunto aí, eu não queria entrar nele agora, mas eu tava tentando entender se tinha algum significado maior nessas correntes, por ser o Dylan o hospedeiro, de todo o fato dele ter sido uma criança, sabe, isolada, dele ter sido criado longe do Ed, ter se aberto pro Ed, agora tá deslocado de novo, se essas correntes tinham alguma coisa a ver com isso, da personalidade dele, ou é só porque correntes são legais?
Eu acho que vai ser por correntes legais disso.
É, eu queria muito que tivesse, sabe, algum sentido a mais nisso, mas é, parece só porque, ah, correntes são maneiras. Porque até o visual do Venom quando tá com o Dylan, que ele aparece aqui, né, o Venom se funde com ele, é completamente igual ao do Ed Brock, sabe? E isso não é uma parada que a gente que via, sabe? Quando o simbionte se fundia a uma pessoa diferente, era o Venom, mas tinha algum lance novo. Quando ele se fundiu com o McGargan, era um design novo. Quando ele se fundiu com o Lee, era um design novo. Até quando o Ed Brock se fundiu com ele algumas vezes, foi um design diferente. E aqui não, aqui é só o mesmo Venom de sempre com corrente. Eu acho que foi uma coisa meio preguiçosa.
Porrada, explosão, Michael Bay pirando na cadeira de diretor assistindo tudo aquilo.
Enquanto o Dylan com o simbionte tá destroçando os soldados do exército lá de fora, o Ed ele escorrega de novo pro tempo-espaço e agora ele foi de vez.
E ele aparece em um local estranho, né? Um mundo alienígena, chamam de jardim. E lá ele encontra um sujeito todo chifrudo.
Aí parece a rela do Thor.
Sim, isso aqui é o homem.
Isso aí, o chapéu, coroa, não sei dizer que adorno seria aquele.
Chapéu, capa, sainha dos mandias.
E aqui eu não sei o quanto, só te interrompendo, eu não sei o quanto o Awilion ele vai seguir com o que o Donny Cates ele deixou criado, né? Porque a gente saiu do Donny Cates com o Ed no status quo de Deus, né? Então ele controla todos os simbiontes no universo por uma telepatia. Ele não precisa estar envolvido por um simbionte. Mas aqui quando ele escorrega pro futuro, passado, sei lá, no tempo, espaço, ele escorrega como humano e ele aparece nesse jardim nessa forma de simbionte que a gente viu lá no começo, né?
É porque
como se fosse um simbionte todo maneiro.
Porque o corpo dele tá tudo leléu.
Isso aí, na próxima edição ali dá pra ver certinho, os primeiros quadros explicam isso.
É, só que antes da gente pular pra próxima edição, a gente tem um epílogo, né? No trono sem ninguém. Dessa criatura.
E com o que sobrou do Ed Brock depois daquela explosão.
Então vamos lá, edição 2.
Isso aí, na edição 2. Na edição 2 ali, então, no comecinho dela dá pra ver.
A edição 2, ela saiu aqui em dezembro de 2021, 1º de dezembro. Dessa vez ela é só escrita pelo Ron V, com arte do Brian Hitch, arte final do Andrew Curry e as cores do Andrew Sinclair.
Parece muito que o Alwin fez essa maluquice toda e falou, Ren V, segue daí.
É, na verdade o Alwin ele vai voltar de vez em quando nesse título, acho que meio que pra dar uma olhada, ver se tá certo.
Ele é aquele chefe que fala, faz assim, e aí vai embora, volta na quarta-feira, e aí, tá indo bem? Tá. Aí volta de novo na sexta, e tá seguindo maneiro.
Vixe, o Alwin, então ele é o Stan Lee?
Sei lá, vamos ver, né?
Enfim, né, vamos daqui pra edição 2.
Então na edição 2 ali, a gente tem no comecinho ali o que aconteceu enquanto o Ed estava se deslocando no tempo, que uma das explosões ali acabou pegando ele e ele acabou sendo consumido pelas chamas ali.
Aí, né, voltamos aqui pro hotel todo destruído, agora o chão, ele está com um carpete de cadáveres de soldados também jogados, tá? Mal dá pra ver os restos no chão, e tem um monte de soldado cobrindo.
Você falou soldados jogados, os soldados estão jogados mesmo, porque eles apareceram do nada, a gente não sabe quem mandou, por que esses soldados estão aí.
Segue roteiro. Sim, né? A gente volta aqui pro Dylan conversando com o Dormiogo chutado, enquanto eles estão num trem, né?
Isso aí a gente nota que o Dylan tá acordando e ele tá chorando ali, porque ele teve um pesadelo ali, lembrando do Ed ali, e tenta ser consolado ali pelo Venom.
É legal que o Venom ele fala, o que que o Ed faria?
O que o Ed faria? Ele não faria a menor ideia do que fazer. Ele ainda é meio novato nessa coisa de ser pai.
É, eu tava assim, até um segundo de reclamar do Venom tá se esticando todo sem um hospedeiro, mas aí ele virou aquele cachorro, aquele pitbull gigante, e aí eu achei legal. Eu gosto quando ele vira esse pitbull.
Eu só queria comentar que o Venom ele pensa o que o Ed faria. Eu lembrei de uma cena do Dragon Ball Grish, o Gohan pensando o que meu pai faria, aí ele pensa no Goku falando, tchau, filho! Eu Gohan pensando, meu Deus, eu acho que eu tenho algumas questões a resolver.
E é isso, o Dylan tá aí, agora ele tem um cachorro e um gato.
E não tem cão, caça com gato. No caso, ele tem os dois, né, pra caçar. Enfim, né, ele tá aí pedindo carona, tudo, nas beiras das estradas. Ainda bem que não comprou nenhum maníaco, enfim. Vemos aqui o Dylan viajando pelo país com o Mandarim.
É legal que tem aquela trope do seu pai morreu, mas ele te deixou um voicemail, e aí você fica ouvindo, e aí é isso, né? O Ed Brock deixou uma mensagem pro garoto, e ele ouve o Ed falando que tem esperança, confia nele. E aí, aos arredores de Sacramento, o Dylan para pra comer, ele amarra o cachorro lá do lado de fora, a mulherzinha do restaurante fala, ah, o cachorro é seu? Ele fala, não, era do meu pai.
Enfim, né, vamos aqui pro jornal. Pra quem não lembra, da Carnificina Extrema, temos o Crane aí, né? Que era aquele político que tava querendo criar sua lei de registro de simbiontes. Todo político agora na Marvel hoje em dia, ele, pra alavancar a carreira, eles tentam fazer uma lei de registro de alguma coisa. Ou é de super-humanos, ou é de heróis adolescentes, agora é de simbiontes, enfim.
É isso aí. Aí o infiltrado fala pro Dylan que é melhor eles continuarem se movendo, continuarem na estrada.
Ignora essa minissérie aí, né? Deixa o pessoal com ninguém liga da família simbionte lidar com esse cara.
E aí ele fala. Pode falar.
Ele até pede ali pro Dylan se desfazer do telefone ali pra não. A última mensagem do pai dele ali não ficar remoendo e também não ser rastreado.
Que isso, é só ligar no telefone do seu modo não rastrear, certeza que funciona, gente. Confia.
Modo avião.
Enfim, né?
A gente tem aquela cena clássica de cara mal olhando pra centenas de televisões.
E não é um cara mal qualquer, é o Carlton Drake. Pra quem não lembra dele, Eric, bota aí do Projeto Arrakis, que foi a última participação desse cara na Marvel antes disso. E ele é o chefão da Fundação Vida, aquela que o Spencer tinha falado que faliu num esquema de pirâmide, mas tá aí agora de novo.
Eu ia falar, Carlton Drake o pessoal deve conhecer mais pelo filme do Venom, que ele é o antagonista principal.
Sim. Lá na última vez que ele participou, o Alwell, no caso, ele dando instruções, ó. Pega esse personagem. Oh, mas na última vez que ele apareceu, ele tinha virado uma aranha gigante. Aí ignora, ninguém liga pra isso, ninguém vai ler isso. Só segue em frente. Olha o filme, copia o filme, tá tudo certo. É basicamente isso.
Na dúvida, o universo já rebootou umas 3 vezes entre uma história e outra, então é isso aí.
É, tipo, o multiverso já explodiu, já se passaram anos, embora o Homem-Aranha não tenha envelhecido, deu tempo pra esse Carlton Drake achar alguma cura pra aranha dele, né? Muito embora o Senhor Fantástico nunca tenha encontrado a cura pra coisa.
Na dúvida foi clone.
Clone, bota clone, simbionte. Foi o Mephisto, ele fez um pacto com o Mephisto. Na verdade, eu tô zoando, mas eu acho que tem uma explicação pra isso depois, mas...
Ah, com certeza deve ter. O Carlton Drake, ele tá aí, ele sabe do paradeiro do Dylan, ele tá sendo seguido de perto, mesmo tendo jogado o telefone no lixo.
Enfim, né, temos aqui o Dylan fazendo cosplay de Bill Bixby, da série do Incrível Hulk, né? Todo cabisbaixo, andando na chuva, tocando aquela música no piano ao fundo.
É, e aí já tem um outro grupo paramilitar de olho nele, pronto pra atacar.
É, pelo visto foi o Carlton Drake mesmo que jogou aquele exército na primeira edição.
Aí
já tá jogando outro.
É, parece que esse pessoal, esse segundo pessoal agora, é um pessoal mais habilidoso, porque eles estão mostrando o rosto. Os outros eram só soldados com a cara coberta.
O Carlton Drake, ele tá bem econômico, ele tá vendo assim, os grupos mercenários mais baratinhos. Primeiro pegou soldado genérico, agora ele pega soldado de elite genérico. O próximo passo vai ser pegar um super-humano genérico que não deve nem ter nome direito, que só vai estrear nessa edição e só vai aparecer aqui. Aí depois ele vai contratar um vilão de verdade pra fazer isso. Mas enfim, né? O Dylan começa a descer a porrada nesse pessoal, só que eles têm armas fônicas, né? Que dão ruim no Venom. Não sei porque o Carlton, no primeiro exército, ele já não equipou com essas armas, né? Que é o kit básico pra combater esse simbionte, você ter qualquer coisa fônica, tipo, nem que seja um alarme de celular barulhento. É bem triste, mas, sei lá, pelo menos um palito de fósforo já é o suficiente pra acabar com o simbionte.
É engraçado, né, ver como o Dylan, ele não tem a menor ideia do que ele tá fazendo, porque a menor sinal das armas sônicas fazendo efeito, ele se desespera, ele grita com o Venom, pede pro Venom fazer alguma coisa, e aí ele vê que ele não tem controle nenhum aparentemente não tem controle nenhum do Venom, sabe? Quando o Venom encaixa no Dylan, é o Venom que tá no controle.
E ele é novato ainda como herói, né, então tem esse negócio. Na Marvel, quando você é um herói novato, você não tem permissão de bater em ninguém, você tem que apanhar por umas 10... edições, até o pessoal meio que tocar que esse personagem já não é mais novo. Se bem que o Mario já tá mais de 10 anos aí, a gente já passou por uma minissérie que a gente já tava apanhando o treinador de graça.
Quem resolve fazer uma aparição também é o infiltrado, ele sai da forma de gato dele e entra na forma de simbionte.
Ele vai salvar, né, o Dylan, que não sabe o que tá fazendo, tá mais perdido aí que... Não quer falar.
Não, acaba que quem salva a vida do Dylan era a mulher que tava no telefone do lado de fora da lanchonete. A mulher também olhando ele.
E ela fala a frase mais genérica possível que você pode falar pra uma pessoa na situação. Não sei nem se foi de zoeira ou se o cara tava falando sério quando ele fez esse diálogo. O
que que ela fala? Fala aí.
Não, eu não vou nem... Assim, Magaren, você que tá editando, se você quiser, você pode colar o áudio aqui. Com certeza tem algum lugar, mas eu vou falar a fala e você, se quiser, você apaga e cola por... Ela falou, venha comigo se quiser viver.
É isso aí, termina.
Sinto muito se eu não sou tão imponente quanto o Garcia Júnior. Enfim, vamos pra edição 3, né?
Sim, a edição 3, então, ela foi escrita pelo Ryan V, junto com o Brian Lynch, aqui na parte de desenhos. O Brian Lynch também fez a parte de pintura junto com o Andrew Curry, o Alex Singer e o Clayton Cowles para a parte de letras e produção.
É, a gente começa aí na... No, Gustavo, não sei se essa sempre foi a sede da Fundação Vida ou é uma nova sede da Fundação Vida?
Não,
essa,
é uma Ildefonso. Nova sede. E só pra comentar rapidão, essa edição, a Venom 3, ela saiu em 22 de dezembro de 2021. Roteiros ainda do Ryan V, arte do Brian Ritz. Dessa vez o Brian Ritz, ele ajudou o Andrew Curry na arte final. E as cores do Alex e Glenn.
Nova base da Fundação Vida, tá o cara lá testando gosma de simbionte.
Aham. Uhum. Inclusive, eu acho que essa base da Fundação Vida é mais ou menos a mesma que tem lá no filme do Venom, né? Pelo menos é bem parecida.
Ah.
E assim, a Fundação Vida, ela não tem uma base porque ela é uma fundação, ela é um aglomerado de várias empresas que juntaram pra tentar descobrir uma forma de sobreviver nesse planeta porque eles estão crentes que o apocalipse está chegando.
É, aqui a gente tem um breve resumo do que é um simbionte, né? Uhum. Ele fala da relação simbiótica da gosma com o hospedeiro, explica toda a história que a gente viu lá do Rei de Preto, que eles foram criados a partir do Rei de Preto, que vieram na Terra com o dragão antigo, que lutou com Thor, ficou adormecido e tal, e é por isso que a gente tem essas gosmas um dia.
O Deadpool achou uma máquina, pegou uma roupa alienígena, fez uma zoeira, vendeu a roupa de volta na máquina, depois falou, Homem-Aranha, a máquina que vai consertar a roupa é aquela ali, tá de sacanagem.
Nossa, que saudade de quando era só isso, a história secreta do Deadpool.
Sim, o Deadpool zoando com a história do universo Marvel, mas enfim, infelizmente esse não é o Chimichangas, que é, viu?
E aí o Carlton Drake, ele tá falando pra... Acho que esse era o soldado que foi atrás do Dylan, né? Que por que, que o simbionte do Venom é tão importante e tal, por que, que ele quer, precisa dele. E a gente corta pra onde tá o simbionte do Venom.
Sim, tá no meio da floresta, caçando mariposa.
Muito, muito interessante do jeito que ele tá preso, ele tá como se fosse um casulinho com vários tentáculos saindo das costas e do peito preso nas paredes, ele tá suspenso.
É como um casulo de aranha mesmo, na teia, é. Da própria aranha.
Isso aí, né? E ele tá ali se lamentando a perda do Ed e bravo com o Ed ali por ter tido sentimentos ali, não conseguir mais passar pra frente ali e abandonar tudo ali e procurar um novo hospedeiro.
Enfim, né, agora vamos pra essa mulher aí, ela vai explicar quem ela é, e vamos ver se ela é um T-1000, né? Não, é TX, que é a exterminadora mulher.
Cheio das referências de Exterminador.
Ela conta que ela trabalhou com o Ed ali, que o Ed fez o que ele sempre faz, que é usar uma pessoa para obter uma informação e depois some, e que a última, última coisa que ela esperava era um pedido de ajuda do Ed ali, marcando um encontro com ela.
Pois é, esse Ed Brockstar, esse é até o Tony Stark do fotojornalismo, né? Enfim. Ela até montou aquela teia de conspiração clássica, né? De todo super-herói conspiracionista. Questão, tem várias dessas no apartamento dele. Aqui é referência obrigatória DC.
É engraçado que ela diz que o Ed ligou pra ela e o Ed falou que ia morrer em uma semana. E aí isso clicou nela, dela querer saber o que estava acontecendo, e ela foi lá ajudar o Dylan.
Enfim, né? O Dylan tá aqui pensando junto com o simbionte, cachorro dele. Cachorro falante dele, como eu falei, isso daqui pode já tá totalmente aprovado para passar na sessão da tarde. Animal falante.
Ou então, esse cachorro, quando ele tá desenhado assim dessa forma mais realista, fica muito esquisito.
Ele é mais quando legal. Ele tá mais,
quando ele tá mais estilizado, com os olhos brancos, com a boca meio monstruosa, fica legal. Sim, mas quando ele tá assim, meio realista, é esquisitaço.
É, o do Ryan Stegman, ele funcionava muito bem, justamente por ter essa. Assim, ficava entre o cachorro realista, mas ao mesmo tempo era um cachorro venomizado, né? Isso aqui é só um cachorro. Agora a gente, infelizmente, ele tem muito disso, de se desenhar muito realista, então. Nem sempre ser muito realista funciona. A Pixar tá aprendendo isso da pior maneira, mas enfim, vamos aqui pra Aerodynamics, com aquela mulher já invadindo lá o local, lá, usando a arma de choque pra derrotar o guarda. Eu não vou nem reclamar dela ter derrubado tantos guardas com uma arma de choque, porque eu vi um episódio do Batman Futuro, onde um cara ele derruba um dos super vilões do Batman com uma arma de choque também, então...
É, a gente tá falando dessa mulher, não sei se a gente falou o nome dela é Lila Archer, né, e ela apaga a segurança toda pro Dylan poder entrar. Eles entram, eles vão tentar descobrir o que tá acontecendo, acaba que ela tranca o Dylan numa sala, e aí fica aí no ar se ela tava ajudando ou não.
Pois é, né, o Dylan acaba sendo capturado, tudo.
Se chegou um esquadrão um pouquinho melhor que o segundo esquadrão, já mais preparado.
É o que o Carlton, ele é muito mão de vaca. Ele só compra, ele vai nos mais baratos pra ver como funciona. Esse daí foi o mais barato na medida do que era eficiente.
E aí a gente tem aqui o infiltrado até tentando defender o Dylan, ele não consegue. Essas armas sônicas são muito mais fortes. Ele tá numa câmara feita, né, pra lidar com o simbionte. Eles já tranquilizam o Dylan, capturam os dois simbiontes, botam o menino numa maca e levam ele embora.
Sim. Enquanto isso, na ilha do Dr. Evil, na ilha
a gente
da
vê que o Carlton Drake, ele resolveu fazer um próprio robô.
Exato. Pra quem não lembra, o Carlton, ele financiava lá aquele júri, então ele tem meio que experiência com armaduras tecnológicas. Eu só vou comentar que eu gostei do design dessa armadura. O Ryan Hitch, ele manda bem nos designs de armadura tecnológica.
É bom de fazer robô.
Exato. A armadura mesmo que ele fez pro Homem de Ferro Ultimate, até hoje ela ainda funciona visualmente.
Eu acho uma das mais maneiras. É.
E, enfim, né? Voltamos, terminamos aqui naquele prédio lá com um simbionte no casulo lá. Parece virar borboleta e sair voando.
Edição 4. Sim, como é que tá? Então... Quando que saiu e quem que é a equipe criativa?
Dá só um segundinho. Aqui. Edição 4. Saiu em 19 de janeiro de 2022. Ela, de novo, tem o roteiro do Ron V. Arte do Brian Hitch, arte final do Andrew Curry e cores do Alex Sinclair. Mesma equipe criativa, basicamente. Eu sei que o Al Ewing ainda vai voltar, mas por enquanto ele ainda tá ocupado em qualquer outro título que ele esteja trabalhando nesse momento. Só não sei dizer muito porque eu não tô mais lendo Marvel, lendo Homem-Aranha. Então...
A gente começa de uma maneira legal. Tem um quadro todo preto com traços amarelos, e é muito o esquema de cores do infiltrado, né? E a gente vê que o Venom, ele tá seguindo micro traços que o infiltrado deixou no ar de propósito pra eles serem seguidos.
Exato.
Achei que ele tava farejando um queijo, igual os cartoons ali, Tom Jerry's antigos.
Que faz aquele movimento de mãozinha com a fumaça, né?
Isso. É o mesmo princípio. É basicamente o infiltrado, ele deixou um rastro de queijo pro Venom. Enfim, né, ele tá seguindo isso tudo, só que ele acaba sendo atacado pelo cara de armadura.
E é legal que você falou do design da armadura. É uma armadura que tem, ao mesmo tempo, um hobby, assim, na parte de baixo e um capuz.
Deixa eu até ver e se esse cara, ele chegou a ter um nome aqui. Deixa eu ver... Aqui, ó, é o Spearhead.
Faz sentido. Joga uma lança.
Sim, exato.
E é uma lança maneira. A lança aqui tem... Que assim que ela acerta o alvo, ela emite uma rajada sônica. Faz um efeito no Venom, né? Que o Venom, ele tá se movimentando sem nenhum hospedeiro. Enquanto e aí isso, a gente corta pra laboratório de testagem da Alchemax.
Exato. E pra variar, ele tá fazendo experimentos com simbiontes, né? Alice mostrando mais uma vez, né? Esse é um traço que o Slott inseriu nela, dela ser mais eticamente flexível e moralmente flexível, né? Ou seja, fazendo essas coisas moralmente questionáveis.
Ah, botou ela pra virar dona de empresa, né? Dono de empresa... Uma vez que o dinheiro fala.
Pois é, né? Antes era o Harry que mandava, só foi só ela começar a mandar um pouco que, enfim, né? Tá fazendo esses experimentos, ela até vai lá pro corredor inteira, ela pensa, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo da minha vida dessa vez?
E aí cai um dinheirinho na conta, ela fala, ah, não, beleza, tudo bem.
Ah, é verdade, lembrei agora.
Lembrei.
Enfim, né, voltamos aqui pro simbionte apanhando desse Spearhead. O simbionte que tá sem aranha no peito, né? simbionte agora, ele tem a habilidade de ser tão poderoso quanto o Venom, normalmente, mesmo sem o hospedeiro. Mas, infelizmente, esse Spearhead ele tem uma lança sônica, então o simbionte não tá conseguindo dar conta. Tá meio que se desfazendo e acaba fugindo num caminhão.
Ele mal consegue manter essa forma dele, né? Toda esquisita. Ele tá se arrastando só, como aqueles tentáculozinhos.
Uhum.
Ele dá sorte de cair em cima do caminhão pra poder escapar.
Sim. Aí, né, voltamos aqui pro Dylan, que tá no caminhão. Já tá recebendo um soro aqui. Tá lembrando do pai, que ele perdeu, que ele tá com medo. Os simbiontes já estão no frasquinho de simbiontes dele, que eles não conseguem sair. Ah, não, pera.
Não, claro. A gente tá falando da Fundação Vida, então tem que ter simbiontes coloridos.
É. E obviamente os frascos quebraram, porque o Colton Drake provavelmente pegou os frascos mais baratinhos que tinha no mercado. Infelizmente eles não resistiram. E vemos aqui que é o Ed, né? Que ele tá se manifestando através desses simbiontes pra falar com o filho.
É uma parada, uma coisa muito bizarra, né? Porque tem simbiontes coloridos e a cara meio sem forma do Ed saltando ali do meio, tentando falar com o garoto.
Eu vou ter que criticar agora o Brian Hitch, porque eu achei essa cara que o Ed ele faz saindo do simbionte, ela é realista demais pra situação. Tipo, um simbionte, híbrido lá, e tá, sai a cara toda limpinha, lisinha, pele toda hidratada, enfim.
Ele consegue falar com o garoto, ele pergunta se a Archer achou ele, o Dylan fala que achou, mas mesmo assim eles foram capturados, separou do Venom, e aí ele explode com o Ed, né, você tinha que estar lá pra me proteger, você é meu pai, você nunca mais estava lá.
Eu tô trabalhando, filho, tô indo comprar um cigarro aqui, enfim, né. O Dylan, ele sai lá, ele tá indo resgatar o infiltrado, tudo. E quando parece que vai tudo dar errado, é esse que aparece o Venom pra salvar o Dylan. E agora ele não tá mais com as correntinhas. Mas a aranha dele agora mudou um pouco.
Pouca coisa, né?
É.
As perninhas de baixo, ele parece um grilo quase.
É, as duas perninhas de baixo da aranha do clássica saíram pra formar um tridente invertido. Enfim, né? Voltamos aqui pro Carlton Drake discutindo com... novo parceiro dele, né? Que, pra quem não sabe, foi ele que fez o Colton Drake voltar ao normal, com os poderes de Deus simbionte dele.
É, aqui nessa edição a gente vê que esse cara, que ele é todo preto, tem os chifrinhos da Hela que o David mencionou, ele se chama Meridius, e aí a gente vê que os dois estão macumunados.
Sim. E aí vemos que eles têm um outro cara envolvido, né? Que é um tipo de um Venom carnificina gigante, patas de canguru, enfim, esse monstro vermelho gigante.
É, e aí,
no caso, o próprio Meridius que se transforma nessa coisa.
É uma coisa esquisita, né? Porque o Meridius ele tá conversando com o Colton Drake, e aí ele começa a falar sozinho pra essa nova criatura vermelha. Parece que essa criatura sai de dentro dele, mas ao mesmo tempo ele se transforma nela. Então é como se fosse uma coisa separada dele, só que ao mesmo tempo é ele também.
É basicamente...
bipolar.
Agora a referência obrigatória a anime do participo é tipo o ReZero, que tem as bruxas lá, que no chá das bruxas elas precisam trocar de lugar. Aí, no caso, uma delas some pra outra aparecer no mesmo corpo dela. Mais ou menos por aí.
A juventude deve ter entendido, porque eu não vejo ReZero.
Não vejo. Eu fui rever, me arrependo amargamente. Quebrou a ilusão que eu tinha de que era uma série muito boa.
Edição 5.
Vamos continuar aqui. Vamos pra edição 5, né? O Ed Brock aqui voando, se de vários Venoms pelo espaço, né? E vamos aqui pro Meridius, que acabou de trocar de lugar com essa criatura vermelha. E voltou lá pro jardim dele. Pra encontrar o Ed, que acabou de sair do lago de simbionte dele.
Isso, é no mesmo ponto lá do finalzinho da primeira edição, só tendo o ponto de vista agora do Meridius.
Sim, e ele basicamente pega o Venom pra passear no jardim, planejar a traição, calma.
A gente dá uma pausa pra ver a equipe criativa, a gente vê que nessa edição o Al Ewing voltou como roteirista. Brian Hitch continua nas coisas.
Eu falei que ia voltar.
Isso aí, voltou pra dar uma supervisionada, ver se tá tudo bem.
Tá tudo certo, escreveu. Ele viu lá que os desenhos já estavam tudo pronto lá e escreveu os diálogos lá e já mandou o Didico desenhar a próxima, não.
Brian Hitch na arte, Andrew Curry na arte final, Alex Sinclair nas cores.
Enfim, né?
Eles vão dar uma passeada, bater papo, ver o que é esse jardim aí, aonde que estão, quando tá. E na verdade a gente vê que o Ed ele dá uma olhada nas flores, nas plantas, e aí ele vê que não parece flores e plantas de verdade, né? Que é uma parada esquisita. E o Meridius fala que é tudo feito de matéria de simbionte. Você, tudo que você vê, tudo que o seu olho consegue enxergar é simbionte.
Eu lembro agora do Simpsons lá no mercado baratinho, lá que o cara falando que é tudo baratinho, mas eu acho que traduziram de uma outra forma, porque era um negocinho marrom que ele tava chamando de baratinho. Enfim, até a banana era baratinha, era aquele negócio marrom, mas enfim. Aí a gente descobre que esse Meridius, ele é o rei das trevas, e ele não é o único rei das trevas que tá nesse jardim.
E a gente vê que tem uma galera aí.
Pois é, né? Todos os reis das trevas. E infelizmente tem um deles que não é assim tão sociável, por assim dizer, né? Não que dê pra conversar, que é aquele monstro vermelho que a gente falou, que tá gritando, odeio, morra, tipo um troll da internet.
Então ali o Ed bota o lado super-heróico dele agir e decide sair na porrada ali com o monstro vermelho ali.
Só que ele não tá decidindo muito bem, porque o monstro tá descendo a porrada nele e tudo. Então ele acaba meio que deixando um corpo falso lá pra ele pegar lá e meio que escapa, né? Enquanto o bicho vai embora. Enfim, né? Aí voltam os outros seis das trevas lá pra conversar com o Ed.
Isso aí é uma maluquice que tá acontecendo, sabe? Porque o Meridius acabou de explicar pro Ed que esse planeta que eles estão é um planeta feito de simbionte, que tem outros reis das trevas, e o Ed tá levando na boa. Ele achou que ele era, que tinha derrotado o rei das trevas, acabou de descobrir que ele não é o único deus, e ele não tá entendendo nada junto com a gente, porque a gente também não tá entendendo nada, porque ninguém tá explicando nada.
Que isso, vai ser explicado mais pra frente no Guerra das Edições. Infelizmente a gente tá na última, então vai ficar pras próximas, mas enfim. Voltamos aqui pro Meridius, né, tentando explicar tudo, enquanto o Ed, ele meio que tenta voltar, né? Ele meio que usando um simbionte lá pra fazer um corpo pra ele.
Isso já na Terra, né, com o Dylan. E aí a gente vê que o corpo que tava na casa do Dylan, que foi o primeiro Ed que o Dylan viu, era um simbionte feito com restos de simbionte que ele tentou juntar, que na verdade não era o Ed, era o Meridius falando com o Dylan.
Exato.
Já dessa outra dimensão. E era isso que o Ed não tinha entendido quando ele apareceu pro Dylan naquela forma de simbiontes coloridos, né? Ele falou, como assim tinha um outro eu lá com você? Isso não era possível. E aí que a gente vê que esse outro Ed era na verdade o Meridius.
Aquele simbionte dos olhos vermelhos lá também era o Meridius lá, que fez a chacina lá na nave Skrull.
Isso.
Os Meridius ao Alon. Enfim, né? A próxima edição, várias respostas, mas já acabou o programa.
Acabou o programa, e é isso aí, ouvinte. A gente não entendeu nada, nem você.
Pois é, né? Vai ficar mais pra frente as explicações. Eu até sei algumas aí, mas eu vou ter que me segurar pro próximo programa. Enquanto isso, vamos pras notas.
Notas.
Eu vou elogiar essas edições, mas é porque eu sei o que vem mais pra frente. Sei lá, eu acho que esse arco tá bem interessante. Vemos meio que a passagem de bastão do Venom pro Dylan, né? Que tá lidando com questões mais terrenas, como a Fundação Vita. Enquanto o Ed, seu novo status de Rei das Trevas, tá lidando com uma questão um pouquinho maior, né? Que são o panteão de Rei das Trevas, basicamente. Que eu não vou me aprofundar muito nisso, porque isso ainda é spoiler pro que viu. Mas enfim, a gente tá meio que vendo duas linhas, né? Estamos vendo o novo Venom pra nova geração. E pros saudosistas que não... O Flash não, digo, o Ed é o verdadeiro Venom. Também posso acompanhar as desventuras do Venom, o Venom original, como o novo Rei das Trevas aí, enquanto ele está perdido com o tempo. Enfim, sei lá, eu curti. A Arthur Ayrton também, no geral, tá bem legal, tirando alguns momentos que ele, infelizmente, ele é exageradamente realista, ele, no caso, precisaria ser algo mais, um pouquinho mais cartunesco. Mas sei lá, eu curti as edições, tudo no geral, eu vou dar um 8.
Show. David, quer falar um pouquinho?
Quero. Assim, gostei bastante da linha, mais da parte do filho do Ed. A parte do Ed, assim, confesso que tá um pouco demais pra mim. Foi um pouco mais, um pouco além do que eu espero do Venom, assim. Eu prefiro essa parte ali mais pé no chão, dele na terra, ele tendo que aprender a ser duas pessoas numa só ali, né? Todo esse caso. A parte dos desenhos ali, eu... gostei muito da arte, tirando aquelas bizarrices ali, ó, em alguns quadros, algumas coisas que acontecem. Eu acho que vou dar um 7 ali, realmente por causa que essa parte muito de Deus, muito, muito além do que eu espero do Venom, assim, dá uma quebrada pra mim. Mas, enfim, assim, a parte, uma das linhas, pra mim, tá muito interessante do ali, eu acho que merece o 7.
Beleza. Bom, é diferente. A gente tava acompanhando uma coisa... mais que a gente já estava acostumada com o Donny Cates. A gente no começo da fase do Donny Cates também deu uma estranhada, mas o Donny Cates, eu acho que ele fez questão de pegar na nossa mão e falar, não, vem comigo, essa história vai ser legal. E a gente foi com o Donny Cates até o fim do run dele. Eu acho que esse começo não é um bom começo, sabe? Eu acho que não é um bom começo para você ficar interessado pro que vai acontecer, pelo menos essas 5 primeiras edições. Eu acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sem respiro e sem o gancho que vai te querer fazer entender. Eu não sei se eu consegui me fazer explicar direito, mas eu acho que faltou um pouquinho de explicação, sabe? Eu acho que faltou esse pouquinho, precisaria pra gente entrar no que ele quer introduzir.
O Donny Cates, ele tipo, pegou a mão, não, vem comigo, e saiu andando com você. Mas ó, ele pegou, não, vem comigo, agarrou seu pulso lá, começou a te puxar, você caiu no chão, tá sendo arrastado de cara, nas pedras, tudo, enquanto ele corre, não, ali.
É, assim, dá pra ver que ele quer chegar em algum lugar, que ele sabe que ele quer contar essa história, sabe? Pelo menos eu entendi isso, mas um pouquinho confuso demais. Ah, acho legal, gosto da arte do Brian Hitch, acho legal ver ele trabalhando. Não sei se... Não, acho que combina com Venom, combina pro... acho que a maioria das artes combina com Venom, é muito fácil fazer gosma preta não parecer legal. Então, achei maneiro. Vou acompanhar o David, vou dar uma nota 7. Tomara que fique mais interessante, sabe? Ainda tá muito confuso.
A média vai ser 7,33333, que a gente arredonda pra 7,5.
Como bom professor, a gente joga a média lá pro alto.
Exato. Pois é, né? Até que foi um programa com uma média boa, né? A gente parece que, pelo menos por enquanto, a gente vai continuar com isso, né? Média alta pras histórias do Venom, Homem-Aranha, enfim, né?
É, a gente vai manter esse programa assim, né? O Venom com a média lá em cima, o programa do Miles com a média bem média e o programa do Homem-Aranha, Peter Parker, a média lá embaixo.
Meu Deus, a gente já tá chegando no além, né? Enfim, esse foi o Trip View, o programa que a gente tem toda sexta-feira com as histórias recentes do Homem-Aranha e família, né? Nas quartas-feiras a gente tem o Trip View Classic, que são as histórias do Homem-Aranha, lá desde a sua criação até agora, os tenebrosos anos 90, onde o Homem-Aranha começou a dar errado. Enfim, também temos, só que na última semana nós não temos nem preview, nem preview clássico, nós temos o Tripcast, que é onde a gente discute alguma coisa envolvendo o Homem-Aranha, algum tema relacionado ao Homem-Aranha. O último que a gente teve lá o Seth, então as batalhas de personagens do Homem-Aranha, até que foi com o coadjuvante do Homem-Aranha, então acabou virando um novelão mexicano, fight, enfim. Também temos grupos no WhatsApp, temos um grupo de Homem-Aranha, temos um grupo não Homem-Aranha, temos um grupo de spoiler, temos um grupo de vendas e compras, temos a página e temos o grupo do Facebook, temos o Discord, temos o Instagram, temos o grupo do Twitter, pelo menos enquanto aquela rede social ainda se mantém viva por aparelho. Eu acho que é só isso. Temos o Padrim também. Se quiser cooperar com a gente, ajudar a gente a continuar com esse podcast, ou pra você poder ouvir a gente continuar ouvindo a gente falar bem do Venom enquanto a gente fala mal do Homem-Aranha. E eu acho que é isso.
É, eu não sei. A gente tá gravando esse programa em outubro.
Ah,
em outubro, a gente tá fazendo o quê? No Instagram tem o famoso Inktober, que artistas postam uma foto de um desenho todo dia, seguindo uma lista de temas. A gente, esse outubro, tá fazendo o nosso Araktober, que todo dia de outubro a gente tá postando um desenho de colaboradores e membros do site. Todo mundo fez um desenho diferente. Tá sendo postado um a cada dia, seguindo a lista de temas oficial do Inktober de 2023. Então, se você quiser passar lá no nosso Instagram, @aracnofan, e dar uma curtida nas artes, são sempre bem-vindos. Todas as artes estão com os arrobas dos criadores, então fica à vontade também para seguir todo mundo que tá fazendo parte desse projeto.
A Jorge, se eu não me engano, foi de Sela, né?
Isso aí.
Aquela foi bem bolada aquela arte.
David, muito obrigado por ter tapado esse buraco aí pra gente. David tá participando aqui como convidado. David já participou como convidado em outros programas com a gente.
Se o David tiver algum jabá, ele também pode falar agora.
Não, isso aí. Não, só aí eu no Insta ali mesmo, ali, dia 30 ali vai ter meu desenho ali, e é isso. Mas tamo aí, qualquer coisa aí, ó. só chamar de novo e agradeço aí terem lembrado de mim.
Que isso, a gente agradece.
E é isso, gente. Até a próxima semana. Até mais.
Ficamos por aqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite.
Isso aí. Valeu. Boa noite. Spider-Web, look out! Where goes the spider?